Paraná em Rede está de volta.
Época do frio e as pessoas costumam se concentrar em locais fechados, o que facilita a propagação de vírus e bactérias e que causam inúmeras doenças. Com a chegada do inverno, certamente a oscilação das temperaturas vai provocar também mais casos de doenças relacionadas ao inverno. Eu converso com o chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual da Saúde, Renato Lopes. Senhor Renato, explica para a gente, então, quais são aí as prevalentes doenças do inverno.
No inverno, então, devido à temperatura mais fria e o tempo mais seco, algumas doenças prevalecem nesse período aí. Principalmente doenças de vias respiratórias, nariz, garganta, pulmões, né, ouvidos, são doenças que se destacam nesse período ou por alergia ou por infecção, normalmente por vírus ou bactérias, fungos também.
As pessoas muitas vezes confundem, por exemplo, resfriados e gripes. A gripe tem sintomas bem mais salientes. O senhor podia explicar para a gente? Porque acho que é a primeira confusão, não é?
O resfriado são sintomas mais brandos, mais leves, né? Pode até ter uma rinite, uma alergia, né? Coceira nasal, até um pouco de tosse, mas são sintomas mais brandos, com uma febre mais baixa. Já a gripe, os sintomas são mais evidentes, são mais fortes, assim, digamos, né? Uma febre mais alta, uma tosse mais intensa, dor no corpo, dor de garganta, são mais graves que, então a diferença fica nisso aí. Né, resfriados, sintomas mais leves, parecidos com da gripe, porém mais leves, e a gripe os sintomas são mais acentuados.
Mas no caso, entre as duas, é a gripe que pode levar à morte se não for tratada?
Sim, a gripe, que se não for feito um diagnóstico no tempo mais oportuno, de preferência nas primeiras 48 horas, né, 2 dias de início do sintoma. O diagnóstico e o tratamento oportuno pode sim complicar, principalmente se for aquela pessoa que já tem alguma debilidade, os idosos, as crianças pequenas, pessoas com comorbidades, né, já com algum comprometimento pulmonar, cardíaco, diabéticos, com a gripe, essas pessoas são mais suscetíveis a terem complicações.
Agora,
como a pneumonia, por exemplo.
Certo, o senhor falou de febre, né? A febre alta, ela é quanto para os adultos?
Febre acima de 38.
Acima, né? De 38 graus.
Agora tem um detalhe, às vezes o idoso ou a criança muito pequena, às vezes ela não faz febre. Ela pode ficar mais prostrada, diminuir o apetite, diminuir a atividade por conta da gripe. É uma febre que ela não aparenta. Então, no idoso e na criança pequena, a observação tem que ser maior. Aquele idoso que muda o seu hábito, que fica mais cansado, menos ativo, que se alimenta menos, tem que cuidar, porque ele pode estar com uma gripe e não fazer febre. Mas ele vai ter os sintomas de tosse, mas ele pode não apresentar a febre.
É bom saber desse detalhe. Senhor Renato, a pneumonia, o senhor citou aí, muita gente fala que a pneumonia é uma gripe mal curada. É isso mesmo? Explica pra gente.
A pneumonia é uma infecção do pulmão, né? Ela pode ser em consequência de uma gripe, sim, mas pode ser também por bactérias, não só por vírus, mas também por bactérias. Ela é uma doença do pulmão, é uma doença pulmonar. E ela é diagnosticada através dos sintomas também, que são esses aí, que eu já citei. E aí a necessidade da avaliação médica, fazer uma ausculta pulmonar, fazer um raio-x de pulmão, para fazer o diagnóstico da pneumonia. Ela nem sempre é só uma gripe mal curada. Ela pode ter outras causas.
Importante saber também, porque a pneumonia também é grave, né? Se ela aparece, já temos uma situação mais intensa, de alerta mais significativo.
Sim, porque é o pulmão, né? Então, isso aí compromete a respiração do indivíduo.
Certo. Agora, falando das alergias, que o senhor também falou da prevalência delas, né? Elas têm relação com o frio, com a mudança climática?
Tem relação com o frio e com o tempo mais seco. Então, poeira, os ambientes ficam mais fechados, isso aumenta, né, a proliferação de ácaros, de fungos, pelos de animais. As pessoas tendem a se fechar mais nos ambientes. E isso provoca todo o acúmulo desse material e desses fungos e ácaros, fumaça de cigarro, tudo isso são agentes que irritam, né, as vias respiratórias, aí provocando as rinites, as bronquites e sinusites. Sinusite também pode ser por bactéria, mas muitas vezes alérgica também.
E nesses casos das alergias, já que são por fatores externos, que tipo de prevenção que pode ser feita?
A ventilação dos ambientes, mesmo com o frio, mas manter as janelas abertas, manter a ventilação da casa, do ambiente de trabalho, do transporte, limpeza da casa, de roupas, de cobertores, manter esses ambientes limpos, para evitar aí a criação desses ácaros, fungos, vírus e até bactérias, que vão provocar todos esses quadros de alergia. Uma boa alimentação, higiene, lavar as mãos com frequência, manter sempre os olhos e o nariz hidratado com soro fisiológico, tudo isso vai ajudar, vai amenizar aí os sintomas.
Agora, falando da amidalite, Sr. Renato, ela é uma inflamação geralmente e também tem relação com essa questão climática?
Ela tem, porque ela, o clima provoca essa irritação em toda a extensão das vias respiratórias, e aí vem as doenças oportunistas, a partir ali da que aquele local inflamou, ficou irritado, vírus e bactérias se aproveitam dessa situação e se instalam ali. Então, são, às vezes, infecções secundárias, amigdalite no caso.
Certo. Isso vale também para otite, doutor?
Para otite também. Meningite é o mesmo pensamento, A gente tem que manter aí os ambientes arejados, limpos, manter a limpeza, da casa, a ventilação, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel 70, tudo isso para se prevenir aí várias doenças respiratórias, não só no inverno, no ano todo, mas principalmente no inverno.
Sem dúvida.
As pessoas se fecham mais.
Sr. Renato, a questão de hábitos, Por exemplo, tomar friagem, como dizem muitos antigos, sair com o cabelo molhado em dias frios, pisar o pé descalço no chão gelado, isso tem efeito prático no organismo para piorar essas situações?
É a mudança brusca de temperatura, Você está num ambiente mais quente, sai para o frio, isso pode interferir sim, Nessa questão toda aí de sensibilidade do organismo,
Então, é importante considerar essas situações.
Sim, importante.
De uma forma geral, doutor, o que é que a gente faz agora para se prevenir, então, das doenças relativas ao inverno, já que o frio aí, pelo menos, promete chegar?
Manter a caderneta de vacinação em dia, porque não é só a vacina da gripe, Existem aí outras vacinas que ajudam aí a prevenir sarampo, caxumba, rubéola, varicela, todas essas doenças que são preveníveis por vacina. A meningite C, que está no calendário da criança, do adolescente, manter essa vacinação em dia, e não só criança, adolescentes, adultos devem manter sua caderneta de vacinação em dia, manter bons hábitos de higiene, de hidratação, de alimentação, e os ambientes ventilados, livres da fumaça de cigarro. Não fumar perto de crianças, Às vezes as pessoas se fecham dentro da casa, tem um fumante, e isso provoca irritação de vias aéreas ali de todo mundo, principalmente das crianças e dos idosos.
Tá certo, então. Ótimas recomendações. Obrigada, Sr. Renato, por nos atender e até uma próxima.
Obrigado. Eu agradeço também a oportunidade.
Início do inverno, né? A gente já começa a pensar no friozinho que pode chegar aí com mais intensidade. Ótimo fim de semana para você. Segunda-feira, a gente se encontra por aqui. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.